Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
State of grace, I will find reason Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Como sempre faço, abri o programa com uma linda canção. Hoje vocês escutaram o Yes, a grande banda inglesa de rock progressivo. Esse CD se chama The Ladder, um CD lançado no ano de 1999. Vocês escutaram a segunda faixa do disco. O programa aqui está sendo gravado aqui na câmera. Eu estou mostrando a capa aqui para o pessoal que estiver assistindo em vídeo, tá? A capa do disco do Yes. Inclusive, esse disco chegou a sair no Brasil. Hoje é um pouco mais difícil de achar, mas quem sabe, se vocês procurando aí com jeitinho, consegue achar a edição nacional e mais barata desse trabalho. Está aqui comigo o nosso amigo Ricardo, na parte técnica, dando suporte hoje. Inclusive, o Ricardo também gosta muito do Yes e ele já pegou as músicas principais, jogou ele no computador dele para ouvir depois, né, Ricardo? O Ricardo também é fã do Yes. Pessoal, vamos lá. Eu estou aqui com uma série de perguntas que eu deixei anotadas aí ao longo dos meses, perguntas variadas que às vezes chegam por e-mail ou pessoas me perguntam durante uma palestra ou um curso e falam: olha, Wagner, eu escuto lá o seu programa, sabe, você pode responder tal pergunta lá no ar? Então, às vezes, a pessoa que faz a pergunta, ela faz em nome de um grupo inteiro do qual ela participa, porque muitos grupos mediúnicos, meditativos, de várias coisas, escutam o programa também, os seus componentes. Então, às vezes, uma pergunta tira a resposta de um grupo inteiro. E aí eu selecionei aqui, resumidamente, várias dessas perguntas e apontamentos e vou desenvolver as respostas no programa de hoje, tá bom? Outra coisa, nós estamos aqui no estúdio novo, que ele é um pouco mais escuro. Então, algumas pessoas que assistem as gravações no YouTube falaram assim: olha, está mais escuro. Não, é o ambiente aqui, as paredes, né, de isolamento são escuras, a acústica aqui inclusive é melhor. Quando o programa é feito no outro estúdio, ali é lâmpadas mais claras e a decoração é branquinha. Só para vocês não estranharem, são dois estúdios que são utilizados dependendo da agenda aqui dos apresentadores da rádio, se é feito ao vivo ou gravado. E aqui eu estou notando, viu, Ricardo, tem uma luz forte branca aqui em cima, ela bate no meu cabelo, rebate, o cabelo fica branquinho. Você já reparou isso? Eu estou olhando aqui no outro programa, eu tinha notado, né? O cabelo parece que ficou grisalho. Ainda não, está ficando mais devagarzinho. É a luz batendo e rebatendo, né, o Ricardo? O Ricardo é esperto, ele está de boné para não dar esse rebate de claridade na cabeça dele, né? Bom, a hora que ficar branco, ficou. Eu estou na boa com isso aí, mas por enquanto ainda não. Vamos lá. Gente, começando essas respostas, tá? Uma pergunta recorrente, muitas pessoas fazem essa pergunta para mim, é sobre a utilização de incenso, se isso ajuda nas saídas do corpo ou se acender um incenso melhora mesmo o ambiente. Vamos lá, na questão das saídas do corpo, não ajuda em nada, nem atrapalha. Na questão da proteção de um ambiente, a mesma coisa. Veja, em primeiro lugar, eu gosto de incenso, principalmente incenso de sândalo. Ontem mesmo fiz um trabalho de energia e deixei um incenso aceso. Antes de ontem fiz um trabalho de energia e não tinha incenso nenhum aceso. Isso vai do que eu senti na hora. Eu também gosto de incenso, mas aqui é bom esclarecer tecnicamente sobre o tema. Por exemplo, uma pessoa vai deitar, acender um incenso. Ela sente alguma coisa, fica com medo danado. Quando ela está com medo, as glândulas suprarrenais em cima dos rins dão uma descarga de adrenalina no sistema, que é a autodefesa diante do medo. Essa carga de adrenalina acelera o batimento, né? Enrijece a musculatura, deixa o corpo preparado para a batalha ou para a fuga diante do motivo do perigo. Então você colocou um incenso. De repente você sentiu alguma coisa, a adrenalina subiu, essa adrenalina toda vai empatar qualquer relaxamento. Conclusão, o incenso está aceso, está ajudando nada. Ajudaria mais se você não tivesse medo do invisível e relaxasse. Então, há muito mito em cima disso tudo. Agora, psicologicamente, pode ser que uma pessoa acenda incenso e se sinta bem com aquilo, pense em alguma coisa maior. Por exemplo, alguém acende um incenso e pensa no Deus Shiva, ou pensa em Krishna, sei lá, né? E isso favorece a ela um relaxamento. Mas aí é o lado psicológico dela, não é a ação qualquer, energético e espiritual do incenso sobre a energia dela. Isso aí eu posso afirmar para vocês com toda certeza, porque eu também gosto de incenso e não me ajuda e nem me atrapalha na relação das saídas do corpo. Impacta mais o meu estado íntimo, o que eu penso, o que eu sinto e como eu estou naquele momento. Na questão de melhorar ambiente, isso é relativo. Então imagina, uma casa que tem muita briga, as pessoas estão toda hora discutindo, quebrando pau, falando mal umas das outras. Você acender o incenso não vai alterar o clima das formas mentais, as formas de pensamento gravitantes no ar, oriundas da briga. Não adianta nada. Agora, você pode acender um incenso e, psicologicamente, você imaginar que uma energia maior chegou e daí você irradia aquilo e melhora o ambiente. Ou seja, não foi o incenso que melhorou o ambiente, foi a sua energia irradiada. Então não adianta nada o incenso ser colocado ali se as pessoas não mudarem coisa nenhuma. Agora, reparem também um outro detalhe. Uma consciência, uma pessoa, você, um espírito encarnado aqui na Terra, você não pode achar que uma vareta de incenso tem mais poder que seu pensamento, ou seus sentimentos, ou suas energias. Não é possível isso, né? Então, por exemplo, vou citar o meu caso. Se eu sinto algo estranho no ambiente, eu sento e dou um passe, encho o ambiente de energia, né? Depois eu vou e acendo incenso. Eu não acendo incenso para melhorar o ambiente que eu tenho que melhorar por mim mesmo. Mas eu acendo incenso porque eu gosto do cheiro. Como eu moro em São Paulo, que é uma cidade muito grande, o cheiro do incenso me remete a pensar em outros climas, né? Em outras coisas além do asfalto, além do prédio, além do concreto. E isso acaba sendo uma coisa lúdica, boa para você, no sentido estado íntimo de consciência. Nesse sentido, sim. Mas o ambiente está estranho? Enche luz. Depois acende o incenso e vai meditar, né? Mas o principal é a sua irradiação de energia. Vale muito mais do que uma varetinha acesa. E uma coisa que eu vou falar agora que pode surpreender vocês. Na Índia, se diz que o cheiro do sândalo, incenso de sândalo, é evocativo do deus Shiva. Ora, a história da Índia registra, não só a Índia, mas do antigo Egito, por exemplo, da antiga China, que algumas pessoas que estudavam a parte espiritual, com o tempo acabam se desviando para o lado escuro da força, vamos chamar assim, passando para a magia, para o mal, fazendo projeções de coisas ruins na intenção dos outros. Isso aí, é claro, todo mundo sabe que ao longo do tempo isso aconteceu e infelizmente ainda acontece. Então, muitos desses caras que estão fazendo alguma coisa ruim também acendem incenso. Então, eu fiquei imaginando alguém aqui, sei lá, em São Paulo, acendeu um incenso, está numa casa, o cheirinho de incenso saiu pela janela, vem passando uma entidade obsessora que um dia foi um espírito que viveu na Índia, encarnado, e que fazia o mal para os outros, que está hoje zanzando aqui pelo astral da Terra, ele sente o cheirinho do incenso e ele entra. E não vai melhorar seu ambiente em nada, porque ele estava acostumado com incenso lá para fazer coisa ruim. Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que o incenso não é bom ou ruim. É apenas uma vareta que libera uma essência no ar. Pode ser bom ou não para você, mas não vai alterar seus pensamentos nem seus sentimentos. Isso quem faz é você. E se quiser, vá lá agora, compre um pacotinho de incenso de sândalo, que é o que eu gosto, se você gostar também, acende um aí agora. Só não dependa disso para você crescer. E é uma coisa lúdica. E também não liga muito para aqueles pesquisadores mais chatos de alguma área. Ah, acender incenso é muleta. Gente, não liga, faz o que você gosta, não fica preso à opinião do outro. Apenas usa discernimento. Você pode acender o que quiser ou não acender nada. Importante é o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E não dê muita trela para o que os outros estão falando, não. Ah, porque você acendeu incenso. Se você gosta de incenso, vai lá, acende. Você não tem que dar conta para ninguém, né? E se você não quiser acender incenso, não acenda. Você tem que estar tranquilo com você mesmo. Mas a resposta aqui, sobre incenso, é na parte técnica mesmo. Psíquica, energética e espiritual. Não tem tanta influência quanto as pessoas imaginam. Influencia mais pensamento e sentimento, tá bom? Uma outra pergunta aqui, e essa é até muito engraçada, a moça pergunta assim, como é ser alguém espiritualizado? Olha, eu não tenho a menor ideia, né? Eu não sou essa pessoa espiritualizada, capacitada para responder essa pergunta, porque o termo espiritualidade, ele é muito relativo. Tem gente que se acha o máximo da parte espiritual, e eu normalmente não sou assim, eu acho, e a opinião sincera não é para fazer média não. Nós temos qualidades e defeitos. E estamos tentando, através da evolução, através de estudos espirituais, melhorar as qualidades, diminuir os defeitos, dia a dia, vida após vida, seguindo em frente. Agora, não se engane, o fato de estudar temas espirituais não significa que a pessoa já seja espiritualizada. Significa que ela, estudando, aprofundando, ela está tentando melhorar para crescer. Então, entenda, o nível das ideias espirituais é muito elevado, mas nós, estudantes espirituais, não somos elevados. Nós estamos tentando melhorar indo. Há um hiato, uma defasagem entre os valores que a gente estuda e aquilo que nós apresentamos como atitude no dia a dia. Então, nenhum de nós que mexe com a parte espiritual é espiritualizado. Nós estamos tentando melhorar mediante o estudo e aprofundamento da parte espiritual para melhorar o caráter e a consciência da gente. É isso que eu acho. E acho que quem está reencarnado aqui na Terra não é espiritualizado, porque precisa da Terra para poder aprender e evoluir com as coisas que tem por aqui. Eu acho que espiritualizado são aquelas consciências elevadas, né, que não tem pensamento negativo, só tem sentimentos bons, sabe, consciência tranquila, serena, discernimento tranquilo, mas associado com sentimento, em equilíbrio, né, inteligência somada com amor e energia boa, e isso num nível avançado. Então, aqui embaixo na Terra, todos nós somos estudantes e trabalhadores espirituais tentando melhorar. Nenhum de nós é espiritualizado, não. Mas nós estamos melhorando muito, avançando na senda ao estudar e trabalhar com a espiritualidade. É claro, aplicando isso no dia a dia, nas coisas que sejam possíveis. É muito importante isso, porque o rótulo de espiritualidade, alguma coisa, muitas vezes é o ego da gente tentando levantar demais e mostrar uma coisa que nós não somos. Muitas vezes também, até em contrapartida, existe um ego da humildade, por exemplo, onde a pessoa, para fazer uma média, fala assim: ai, eu não tenho ego, como eu sou humilde. Isso é um tipo de ego também. Então, nem a arrogância de um lado, nem a falsa humildade do outro. Vamos chamar algo no meio termo de equilíbrio? A gente tem potencial e está desenvolvendo, mas também tem um monte de coisinha estranha para resolver e melhorar dentro da gente. Eu, você e qualquer um. Então, eu não sei responder essa pergunta como é ser alguém espiritualizado. Talvez um dia, lá na frente, eu possa responder isso. E talvez você que fez a pergunta possa avançar tanto que você mesma descubra a resposta em você mesma, tá bom? Vamos lá. Ah, isso aqui é um pouquinho difícil. Fale um pouco sobre Shankara. Gente, Shankara foi um grande mestre da Índia que viveu no século... há controvérsia, século 7, 8 ou 9 depois de Cristo. Não se sabe exatamente a data. Fica mais ou menos ali, 700 depois de Cristo, 800 ou 900. O Shankara é autor de diversas obras clássicas do hinduísmo, incluindo o livro fantástico Viveka Chudamani. A tradução é A Joia do Supremo Discernimento. O Shankara adotou esse nome em homenagem ao deus Shiva. Shiva tem vários epítetos, vários nomes. Por exemplo, Shiva, Nataraja, Tandava, né? Isha, por exemplo, Rudra. E um dos nomes mais conhecidos é Shankara, que em sânscrito significa doador de bênçãos, dispensador de bênçãos. Então, este mestre Yogi adotou como nome iniciático Yogi o nome de Shankara, que é um dos epítetos de Shiva. E o Shankara, gente, era um arraso. O Shankara foi o responsável pela quebra da estrutura clássica dos sacerdotes da Índia antiga. Eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem. No século XVI, aqui no Ocidente, na Europa, o Martinho Lutero criou o racha, o cisma religioso, que criou a via protestante, a reforma protestante, separando-a de todo o bojo católico que era o cristianismo vigente naquela época na Europa. Então você diz assim, ele criou um cisma, um racha, e aí na linha católica vigente surgiu uma outra linha dissidente, no caso o protestantismo, né? Então ele é considerado o divisor de águas ali. No caso o Shankara, ele é considerado o divisor de águas na Índia, daquilo que era chamado antigamente de brahmanismo para o moderno hinduísmo. Depois do Shankara, tudo mudou. E por que que mudou? Na época de Shankara, os sacerdotes eram muito corrompidos, muito corruptos. Então você tinha os sacerdotes bem gordos e a população caindo de fome e o pessoal ainda exigindo colaboração para manter os templos limpos, né, bem abastecidos e a população caindo de fome. Havia uma exploração enorme, um controle de massas baseado na superstição e na ignorância muito grande. Aliás, essa história me parece recorrente e comum em várias outras culturas também. Então, o que ocorre? O Shankara, quando surgiu, e o Shankara foi muito precoce, parece que o primeiro poema yoga que ele fez, ele tinha 9 anos. Aos 12 anos, ele fez um poema chamado Moha Mudgaram, maravilhoso. E aos 17, ele publicou o Viveka Chudamani, que é o clássico dele. Então, o que ocorre? O Shankara era um cara tão bacana, e ele seguia muito os Upanishads, o ensinamento dos rishis da antiga Índia, os grandes sábios, que falavam de Brahman, o absoluto em todas as coisas. E era comum a afirmação, tudo é Brahman, o todo está em tudo, né? O espírito, o Atman, é a centelha vital de Brahman manifestada, tudo é Brahman, Brahman está em tudo, Brahman é um. Então, isso é chamado aqui no Ocidente de monismo, e na Índia era chamado Advaita, a unidade, que daí surgiu inclusive a linha do Vedanta, um dos principais sistemas filosóficos da Índia. O Shankara seguia muito a linha Advaita e os Upanishads, e ele falava muito em Brahman, o Atman, que é o espírito, o Om, que é um mantra, da energia do todo que está em todas as coisas. Então, o Shankara, vou citar dois fatos só para vocês terem uma ideia. Falava, o todo está em tudo, o Brahman está em tudo. Chegava um sacerdote e falava assim, escuta, Shankara, vamos fazer um ritual ali do fogo, vamos jogar mirra e incenso na fogueira para agradar os deuses, para que a gente tenha uma nova colheita boa, para que os deuses possam abençoar a nossa cidade, o nosso povo. E aí o Shankara falava assim, eu não vou acender nenhuma fogueira lá fora, eu vou fazer o seguinte, eu vou mergulhar na meditação, vou entrar profundamente no meu coração, ali eu acendo a fogueira do discernimento e queimo todas as minhas tolices na reflexão ponderada e serena da meditação. Então eu prefiro a minha fogueira de dentro que a sua fogueira de fora. Então ele tirou aquela coisa da divindade lá fora e trouxe para dentro do coração, Ricardo, uma coisa linda. E também o pessoal falava, vamos, por exemplo, o divino está em tudo, vamos lá no nosso templo adorar o divino. E aí o Shankara falava, se o divino está em tudo, ele está dentro de uma partícula de areia qualquer, ele está na imensidão universal, Deus está em todas as coisas, se está em todas as coisas, também está dentro de mim, então vou buscar esse Deus no meu coração e não no teu altar. Então ele tirou a noção da divindade lá no templo e trouxe a divindade viva para dentro do coração. Esse era o grande Shankara, o cara que criou o racha ali e trouxe uma nova ideia mais arejada da divindade sem o intermediário, diretamente na pessoa. E eu sou muito admirador do Shankara e, assim, valeria até a pena fazer um programa uma hora sobre ele, mas eu acho que por hoje deu para explicar algumas coisinhas sobre ele. Ricardo, estamos em cima já da hora? Já se adiantou o relógio, cara? Olha, o Ricardo aprendeu com o Evaldo, ele adianta o relógio. Bom, eu vou deixar as perguntas seguintes para os próximos programas, tem um monte, só que como na semana que vem é Natal, eu vou deixar um especial musical que eu já havia prometido uns meses atrás, da Aragani, uma vocalista indiana que canta mantras. Eu vou tirar uma folga, gente, tá? Vou deixar então um especial musical para o próximo programa e depois a gente faz a sequência respondendo essas perguntas, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.